Boa noite. Lembrando para os que chegaram mais tarde que os certificados podem ser solicitados por e-mail ou na página do Cinema Mundo. O Cinema Mundo agradece a presença de todos, agradece a presença dos convidados Sandro e da Rafaela, que vão comentar o Blade Runner, que é um filme que me causa um pouco de desconforto, porque ele apresenta um futuro que é projeção de um presente cada vez mais superpovoado, cada vez mais dominado pelas máquinas, pelas supercorporações. Mas, ao mesmo tempo, ele faz isso de uma maneira muito agradável, porque ele tem esses cenários que são muito bem construídos, que são muito bem ambientalizados. Tem esses personagens que nos fazem refletir as nossas próprias condições e também tem essa trilha sonora que, pelo menos para mim, é uma das melhores do cinema, que é composta pelo Vangelis. Eu acho que é essa a pronúncia. Então, com a palavra...
Fala.
Quer começar?
Pode ser. Prefere começar?
Não?
Então, na verdade, eu não vim com tudo muito preparadinho, eu trouxe um monte de tópicos. A minha proposta, na verdade, é discutir um pouco sobre o papel das mulheres no filme do Blade Runner. Mas esse papel, na verdade, eu vou trazer algumas reflexões, não exatamente o papel delas, porque é uma análise um pouco mais aprofundada. Primeira coisa que acho que todo mundo consegue reparar é que as principais mulheres que são nomeadas, tirando as figurantes, elas são replicantes, né? E elas claramente são mostradas como replicantes, não tem nenhuma dúvida, enfim. E iniciando por esse fato, a gente já começa a analisar esse papel, essa representação, como um ser menor, né? Além dos humanos serem considerados maiores, essas mulheres, elas já são replicantes, elas já são mostradas como menor desde o início. Então, isso a gente começa a mostrar essa... É uma distopia, considerada uma distopia, mas essa crítica já vem vindo como um futuro que isso acaba continuando acontecendo, né? Como ele ainda disse, esse presente que não parece... Esse futuro que não é tão futuro, parece uma coisa próxima, é isso bem o papel da distopia, né? A gente conseguir criticar a nossa própria sociedade com outros nuances do próprio filme. Então, essas três mulheres, né, que é a Pris, a Zora e a Rachel, as três também têm três papéis um pouco diferentes umas das outras. A gente consegue ver desde o início a Rachel como um pouco mais elitizada, digamos assim, né? Ela toda elegante e também submissa desde o início, porque o Tyrion, enfim, ele comanda e tudo mais. Já a Zora, ela já é mais independente, né? Ela já tem, enfim, os seus treinamentos militares e tudo mais. E a Pris, apesar de se mostrar bastante independente, ela ainda é mais submissa ao Roy. Apesar de eles terem aquele romance, enfim, ela ainda segue ordens, ele dá muitas indicações, alguns guias e tudo mais. Então, se a gente parar para perceber, elas são três personagens diferentes, mas que a gente consegue ver que tem algumas semelhanças e algumas relações. Em relação a isso, inclusive, a Dona Harry, ela fala um pouco sobre isso num texto, que ela fala sobre os ciborgues, na verdade. Esses ciborgues são uma representação para criticar esse dualismo. O que seria esse dualismo? O dualismo justamente que a gente consegue ver desde o início do próprio Blade Runner, desse ser totalmente android, ser totalmente replicante, ou ser humano. Então, esse dualismo não é uma coisa completamente contrária, elas são muito, muito próximas. Então, essas mulheres, apesar de terem características muito diferenciadas, elas estão muito próximas ao ser humano, pelos sentimentos, pelas sensações e pela empatia que elas acabam passando. Já e elas são muito planas também, elas começam da mesma forma e vão até o final do mesmo jeito. Já em comparação com os homens, que aparecem tanto os replicantes quanto os humanos, eles acabam se desenvolvendo um pouco mais e em relação a elas, né, essa relação acaba sendo muito próxima também, tanto dos homens quanto das mulheres. Outra coisa, não sei se vocês já ouviram, mas uma coisa que dentro do filme, uma quadrinista, a Alison Bechdel, ela, ironicamente, ela criou um teste justamente para ver se algum filme passava nesse teste, para a gente considerar o papel da mulher e essa representação dentro dos filmes. E principalmente ela julgou as falas das mulheres. E esse julgamento consistia em, primeiro, duas mulheres tinham que conversar entre si. Segundo, a fala delas... Pera, deixa eu ver se é exatamente isso. Isso. As falas delas tinham que ser faladas qualquer coisa que não fosse em relação ao homem. Tanto falando sobre, falando com e etc. Então, duas mulheres que conversem entre si, mas que falem algo que não seja sobre homem. Esse filme não passa nenhuma das três pontos, né? Então, pra gente parar pra analisar, as mulheres só conversam com os homens e elas só falam sobre outros homens e é normalmente respondendo. Então, elas não têm total autonomia dentro desse contexto. Elas são representativas, elas são realmente importantes para a narrativa, mas essa importância está relacionada com alguns outros personagens. Elas não são totalmente autônomas, né? Outra coisa que também realmente é muito óbvia, todas as três estão dentro do padrão hollywoodiano, né? Magras, brancas, esbeltas, mas considerando que é anos 80, a gente também nem tem muito o que falar, que é uma coisa muito mais antiga, que isso ainda continua permanecendo. Algumas representações que a gente pode falar também é a da ideia da femme fatale do filme noir, né? Essa ideia, na verdade, do filme noir em si, ela era muito mais essa mulher independente. Quando a gente chega no Blade Runner, essa ideia da femme fatale não é exatamente como ela era passada inicialmente, né? Essas mulheres independentes, na verdade, elas não são tão independentes assim. Tanto em relação da construção da personagem, quanto as ações delas. Além de todo o figurino e tudo mais. A Rachel ainda é muito mais próximo do figurino das tradicionais, né? As outras ainda não, mas mesmo assim essa independência não ocorre. Então há essa diferença, há esse distanciamento. Algumas problemáticas que eu acabei trazendo em relação à própria narrativa são as duas replicantes que já são mostradas como replicantes desde o início, que é a Zora e a Pris. Elas morrem muito rapidamente, né? Então elas estão ali para a trama, para servir, para serem caçadas, né? Os estereótipos que estão sendo caçados. E elas morrem muito rapidamente. A Rachel não morre, mas ainda assim tem algumas cenas de violência. Principalmente quando se mostra, quando ele fala, a cena que começa o romancezinho deles ali, ela claramente está dizendo, não, eu quero ir embora, não quero te beijar, etc, etc. Ele põe a mão na porta e diz, não, tu vai ficar aqui. Diz que me beija. Então, esse início, esse primeiro contato que aparentemente era para ser um contato romântico, também não é tão romântico assim. A gente consegue ver que a própria personagem ainda está obedecendo ordens, né? Ela não é totalmente autônoma também. E isso continua. Ah, quando ele fala, diz que me ama, eu te amo. Então, ela não é uma coisa que eu quero falar sobre isso, né? Então, ela acaba sendo realmente, enfim, respondendo. Ela nunca tem essa autonomia e essa iniciativa. Outra coisa, voltando um pouco à Dona Harvey, que ela, quando ela fala dos ciborgues e dessa dualidade de ser homem, ser mulher e tudo mais, no início, quando tá descrevendo os ciborgues que ele tem que caçar, se não me engano foi em relação a Pris, ele comenta, o Bryant comenta assim, ah, essa daqui, ela é a Bela e a Fera na mesma pessoa. Então essa dualidade é muito posta à prova, olha só. Existem duas coisas aqui, mas estão na mesma. Então, a Dona Harvey, ela fala sobre isso dos ciborgues. Os ciborgues, eles podem ser considerados muito próximos dos homens e também, enfim, dos androides e replicantes. Então, essa dualidade, ela é muito, muito relacionada. E se a gente vê, principalmente nessa caracterização que ele fala, a Bela e a Fera na mesma pessoa, essas mulheres, elas são a representação dessa contradição. Não existe mais essa dualidade. Isso está dentro do mesmo personagem. E a gente consegue ver isso ao longo da trama. E apesar das primeiras mulheres morrerem, serem assassinadas, isso acaba continuando ao longo da narrativa. E essa narrativa vai vindo justamente que leva nós mesmos, espectadores, a ficar se questionando. Será que o Deckard também é um replicante? Será que não é? Até mesmo quando a Rachel comenta e fez a pergunta, você já fez o teste para si mesmo? Então, essa dualidade, ela sempre está sendo posta à prova. E isso é representativo, tanto nesse contraste dos personagens masculinos e personagens femininos. Enfim, eu acho que é um pouco disso, né, que eu, mais objetivamente, basicamente a gente pode dizer que essa distopia, apesar de futurista e apesar de mostrar várias nuances diferentes, elas acabam caminhando para a gente realmente refletir sobre a nossa sociedade e sobre que isso acaba sendo continuado, até mesmo para pensar se esse futuro, apesar de todo destruído, digamos assim, se essa terra no futuro e esses estereótipos ainda continuam, se isso tudo ainda tá permanecendo. Eu acho que é isso, os comentários que eu tenho agora.
Pode ser? Uhum. Acho que todos conseguem me ouvir, precisa falar no microfone, eu tenho um pouco aversão a microfone, enfim. Bom, obrigado, boa noite a todos, obrigado pelo convite, Márcio, obrigado pela dedicação aí dos meninos, meninas que montaram aí essa noite. Rafaela começa dizendo que eu concordo com bastante coisa do que você colocou, né? E essa, né, todas essas esses pontos que você observou com relação ao papel das mulheres na ficção científica não é exclusividade do filme, né? Enfim, até porque os autores, a grande maioria dos autores de ficção científica, né, são homens, né? E geralmente as mulheres têm esse papel que a Rafaela perfeitamente aqui destacou, né? Com exceção de algumas autoras que vão explorar assim aí outras possibilidades, mas acho que isso num outro momento, né? A gente pode explorar, até porque deixar já um convite, né, Márcio? No final desse ano a gente pretende, né? Realizar um simpósio sobre ficção científica e aí tem essa possibilidade de a gente explorar essas outras autoras, enfim, explorar um pouco mais a fundo essa questão do feminino na ficção científica, né? E como isso, né, reflete depois na visão e na concepção que a gente vai ter de sociedade. Bom, eu sou um fã do P.K. Dick, né, do Philip Dick, que influenciou, né, a obra. Ela não está colada no livro, que é esse livro aqui, né? Não sei se alguém já leu. Alguém já leu? Legal, né? O Philip Dick tem essa característica nos livros dele de explorar essa questão do universo distópico, né? E explorando essa questão do universo distópico, ele, né, faz sim várias provocações sobre os nossos momentos, né? Em especial essa obra do Androides Sonho com Ovelhas Elétricas, né? O Philip, ele vai, o Dick, né, vai tá muito influenciado por um outro romancista, né, americano, o Dashiell Hammett, é isso? A pronúncia está certa? Não sei. E é um romancista que trabalha muito com a construção de romances, contos de detetive, né? Daí que o personagem principal do filme e o personagem principal da obra dele aqui é um detetive, né? O que ele faz, o Philip Dick, engenhosamente, é projetar isso para um futuro, né? Ou seja, constrói aí sim a relação de ciência com a ciência e tecnologia, ou seja, com essa questão da distopia, que é presente em vários momentos no filme, né? Ressalto que quando eu assisti esse filme há muito tempo atrás, não foi no cinema, foi no Corujão da Rede Globo, né? Era garoto. Eu assisti primeiro o filme para depois ler o livro, depois conhecer o Philip Dick. E também não era essa versão, né? Era outra versão, né? Quem, o diretor, ele trabalhou aí com pelo menos duas versões e pelo menos três finais, né, de filmes, né? Enfim, que também pode ser explorado em outro momento. Mas quando eu fui assistir o filme pela primeira vez, né, a gente cria uma expectativa de ficção científica de encontrar ali, né, carros voadores, encontramos carros voadores e todo uma gama de antecipação de tecnologia, né? Como a gente vai assistir alguns filmes, aí é um objeto que é da minha pesquisa e estudo, né? É a expectativa, né, e a percepção que as pessoas têm ao buscar uma obra de ficção científica, seja literária, seja, né, no cinema, qual é a expectativa que ela tem de construção de ciência e tecnologia, né? E como isso rebate na questão da sociedade. Aí uma construção utópica ou uma construção distópica. Quando eu assisti o filme lá atrás, a minha expectativa era uma expectativa de uma construção utópica, por incrível que pareça. Claro, era garoto, era guri, né? Então, ficção científica, para mim, estava associado a isso. Então, vai apresentar novas tecnologias, vai apresentar novas possibilidades de construções sociais, enfim, tava novos personagens. E foi um choque muito grande. Confesso que tive que assistir várias vezes o filme, né? Não naquele momento. No primeiro momento, a gente... eu odiei o filme. No segundo momento, que, né, posteriormente fui apresentado aí na escola, aí comecei a olhar um pouco mais, né, essa questão da estética do filme. Tive a sorte de pegar um professor em que conseguiu trabalhar com elementos de estética, então a gente vê bastante ali, né, esses elementos que vão constituir a desutopia, né? Chove o tempo todo no filme. A única possibilidade de sol é quando você está no topo daquela pirâmide, que é a corporação que manda em tudo, né? Inclusive, o sol incomoda, né? Ele pede para baixar, né? As pessoas, né, moram, as pessoas que não conseguiram sair da Terra, que ficaram para a Terra, ficaram na Terra, né? Ficaram para trás, portanto, né? Moram quase no subsolo, então é lixo para caramba. É tudo cinza, tem muito neon, né? Tem até uma brincadeira que era neon noir, né? Que era tanto neon naquele filme, né? Os figurinos são figurinos que misturam um pouco de extravagância na roupa, mas também um pouco de questões antigas, enfim. E tudo isso, né, fui aprendendo, que vai construindo nosso olhar, e assim que os autores vão trabalhando para distopia, né? Até quando a gente apresenta uma proposta para os alunos do ensino médio, eu trabalho com alunos do ensino médio, né, numa escola estadual, já trabalho mais de 20 anos, se deixarem a gente se aposenta, falta um pouquinho, enfim. Quando a gente apresenta essa possibilidade de trabalhar com filme de ficção científica, uma das coisas que a gente vai trabalhar é ver se os alunos conseguem ter essa percepção da utopia e distopia. Um dos elementos é esses elementos estéticos, né? O cinza, o escuro, né? A falta de luz, a penumbra, espaço, enfim.
Fechado. Oi? Espaço fechado.
Espaço fechado, então dá aquela agonia, né? Como é que as pessoas podem viver ali, do que é esse alimento, do que elas fazem, assim por diante. Enfim, isso é uma característica que está presente no filme. Também está presente na obra do Philip Dick, não só nessa aqui, como em outras também, né? Então, quem já viu algumas adaptações, e parece que Philip Dick é um dos autores americanos mais adaptados para o cinema, O Pagamento, Minority Report, Me Ajudem Aí, O Homem Duplicado, Vingador do Futuro, né? Enfim, então tem O Homem do Castelo Alto, enfim. Aparece nas obras deles esse cenário de distopia, né? Distopia, desculpa, perdão. Bom, outra coisa é esse endeusamento que você tem da ciência e tecnologia, né? O homem, né? Lembra do lema da corporação, né? Criamos mais humanos que os humanos, né? E esse é o dilema, inclusive, que vai entre o replicante e o replicante, né? Porque até levando no final do filme, a gente é levado à dúvida, né? de se o que, que é esse detetive, né? O personagem do Harrison Ford, se ele é o replicante ou não, enfim, pelo menos a maioria dos críticos do filme, pelo menos a maioria das resenhas críticas no filme, concordam que ele é um replicante, né? De uma geração mais tosca, né? Que é feita para fazer o quê, né? Cumprir aquela ordem, tanto é que ele não tem sentimento nenhum ao matar, ele atira, mata, deu, acabou, vai lá, depois ainda, né, se lava, né, e parte para outra violência que a Rafaela bem caracterizou aí, que, né, não consegue nem ter essa habilidade, enfim, né. E isso é o jogo também central que o Philip Dick, né, e que o diretor consegue captar, que é esse dilema, que é o dilema do que é, o que nos faz humano, né. Será que eu consigo, será que nós vamos conseguir reproduzir uma máquina que seja mais humana que nós humanos, né? Ou então o que nos caracteriza como humano, né? Porque em determinado momento o jogo se inverte, né? O replicante detetive é tosco, né? Até apontei aqui, né? Sem pudor, frio, grosseiro, sem sensibilidade, egoísta e tosco. Uma palavra que é bem, bem atual, né? Já os vilões, né, parece que são providos de uma certa poética, uma certa sensibilidade, são quentes, né, porque estão sempre buscando a aproximação, o toque, né? Enfim, generosos, porque não pode esquecer a última cena do filme, porque ele poupou a vida dele, ele já estava no final, ele poderia ter deixado o cara cair, né? E criativos, né? O detetive não tem muita saída, né? Ele vê pau, né? Os replicantes ali que estão sendo perseguidos, né? Tem uma certa criatividade, até porque tem que usar dessa criatividade para tentar chegar no seu criador, né? Enfim, o meu interesse na ficção científica, e falando um pouco da pesquisa, é esse contexto das relações de ciência e tecnologia, essas implicações culturais, ou seja, essa possibilidade dos alunos, né, enxergarem essa questão da estética, a questão da ética envolvida. Lembra que nós temos ali três personagens que não são centrais, mas que são fundamentais, né? O cientista-chefe, que é o dono da corporação e está acima de todos, né, naquela pirâmide lá, certo? Que é inclusive referenciado pelos outros dois cientistas, o chinês, que é o Xu, e o Sebastian, que são cientistas que trabalham na periferia, ou seja, trabalham com subprodutos para essa inteligência artificial, né? Isso é um elemento interessante para a gente trazer para a sala de aula. É claro que a gente, aqui na universidade, a gente faz ciência, quer dizer, né? Vocês fazem ciência, aqui o departamento de física, o departamento de engenharia, o departamento de biologia, enfim, os departamentos dessa universidade fazem ciência, e ali no filme quebra por completo, né? Não tem isso, né? O que faz ciência é uma corporação. E ela não só faz ciência, como ela controla tudo, inclusive a polícia. Uhum. Certo? Inclusive a polícia. E você tem subprodutos daquela sociedade, tem uma subciência, que é aquela ciência do Sebastian, que faz autômatos, então a casa dele, né, toda cheia de autômatos. E tem a ciência do Chu lá, que faz, né, produtos para sobreviver. Então, no caso, ele fabrica os olhos, né, dos replicantes ou dos outros autômatos para fazer sobrevivência. Esse é um interesse na minha pesquisa, né? Outra é olhar um filme como esse de ficção científica, uma obra como essa de ficção científica, e ver da possibilidade da circulação do conhecimento científico e como isso perpassa pelo o que a Rafaela colocou, que é a questão da sociedade. Ou seja, né, se nós estamos vivendo momento de desutopia, né, enfim, estamos chegando ali com catástrofes, né? Problemas sociais seríssimos, né? Escassez de recursos, uma série de coisas. A gente foi levado a isso pela ciência, mas também só vamos sair disso pela ciência. Será que um filme de ficção científica permite que um aluno de ensino médio, ou mesmo um aluno em universidade, consiga ver essa questão? Enfim, é uma questão que é colocada. Obviamente que a questão ética, né, é um eixo que atravessa todas essas nossas questões, porque quando a gente vai falar de criação humana, quer dizer, eu vou criar um humano que é mais humano, criar um robô que ele vai servir para explorar, vai servir para ser escravo, né? O replicante tem consciência de que ele foi um escravo, enfim. É, será que essa criação ela é ética? E isso perpassa também a questão de ciência e tecnologia, né? Enfim, ou por fim, né? Colocar que é sempre muito interessante quando a gente consegue trazer para a sala de aula, né, um filme, passar o filme, trabalhar essas questões e ali fazer toda essa educação para olhar e ver o que, que os meninos e as meninas conseguem tirar de percepção e assim contribuir um pouco para o debate, né, da ciência e da tecnologia, que acaba sendo o meu objeto de ensino, meu objeto de trabalho. Acho que é isso.
A gente abre então para a sessão de debate, se vocês quiserem comentar ou perguntar alguma coisa. É só levantar a mão, no caso. É interessante isso que tu disse do detetive na ficção científica, porque é uma imagem recorrente, né? O Asimov já tem uma série de livros que tem um detetive, tem inclusive um personagem, o Daniel Oliver, que aparece bastante na série de robôs. E parece que é um recurso que é usado para explorar as várias condições de futuro e parece muito propícia na distopia também, né?
O Philip, não sei se a Rafaela quer comentar, enfim, o Philip Dick vai ter outras obras que também sempre tem esse detetive, esse policial, né? Enfim, né? Participando. É o fio, né? O fio condutor, né? Da trama, né? Nesse caso específico, nessa obra específica, ele é muito influenciado pela obra desse outro americano, desse outro romancista. Inclusive, quem vai ler a biografia, tem uma biografia que é bem interessante, não sei se alguém conhece, enfim, o Philip Dick, depois quiser pegar, anotar. As biografias de Philip Dick mostram que ele foi, em determinado momento, até acusado de ser, né, de esquerda, né? Ou está envolvido com o sindicato, ou está envolvido com o Partido Comunista, está envolvido com o Partido Socialista. E nessa leitura que eu fiz para preparar a fala aqui para o filme, eu acabei descobrindo que é em função dessa leitura desse outro romancista, que é o Hammett, né? Que era membro do Partido Comunista Americano, que era membro de organizações antifascistas, né? E na obra dele está presente bastante essas questões também, né? E aí eu... E como ele escreve romances, né, policiais, ou seja, né, que tem detetive, né, acredito que o Philip Dick tenha sido bastante influenciado. Outros autores também vão aparecer, né, mas é somente como um fio condutor, quer dizer, né, facilita o desenvolvimento da trama. Né.
É interessante que tanto a narrativa de detetive quanto a de ficção científica são narrativas majoritariamente, em termos de produção, machistas, né? Porque também tem aquela figura do detetive, de policial, que tem um poder de interrogação, que exala o poder e que utiliza, porque naquela cena unilateral, de amor unilateral, é um exercício de poder, né, sobre a Rachel, assim. E ele abusa da condição de subordinação dela como androide, né, tipo... E é desconfortável, a reação dela também é desconfortável, eu li que... Os atores estavam desconfortáveis também, tipo,
sim,
com a cena.
Já traz, né?
E realmente é bem desconfortável aquela cena. E a princípio até parece uma cena de estupro, quase, né? Até que haja aquele consenso forçado, né? Mas pela primeira vez, quando a gente fica meio assim... Quais são as possibilidades de desencadeamento, assim, né, gente?
Algumas outras coisas que normalmente eu trabalho com distopia com os meus alunos também é, na verdade, dessa descoberta da sua própria condição, né? Então, ela, quando ela tem... É que isso acaba sendo um fio condutor de várias outras distopias, não apenas o detetive. Tanto no 1984, quanto Fahrenheit, é a descoberta da sua condição, né? Então... Microfone?
Então, quando... Nesse momento que tem essa descoberta, acaba justamente acontecendo isso. Ou eu vou ceder, ou eu não vou ceder. No caso dela, ela tá nessa fase de descoberta. De quando ele fala assim, ah, não, diz que me ama, me beija e tal. Ela tá naquela coisa, não sei se eu faço, não sei se não faço, eu ainda tô com essa coisa da memória. Então essa descoberta tá em processo. É meio que, eu ainda não sei direito como que eu vou fazer. E isso acaba acontecendo em todas as outras distopias, né? tanto no 1984, quando o protagonista está fazendo as coisas e também não sabe direito se ele vai para o quarto, se ele não vai para o quarto, se ele volta, se ele faz isso, se ele não faz aquilo. Em Fahrenheit é a mesma coisa, com um bombeiro que ele não sabe se vai atrás da menina, se ele volta. Então, esse processo de descoberta da sua própria condição acaba pensando justamente nessa questão, autonomia ou não, eu faço ou não faço. Então, isso acaba sendo um fio condutor, justamente, por exemplo, nesse momento, quando ela cede a resposta dele, a gente consegue visivelmente notar que ela não está confortável ainda com a sua condição. Então, é esse processo que acaba deixando essa narrativa meio vai ou não vai, né? Então, eu conto com os meus alunos, a gente consegue pensar nisso, nesse processo da sua descoberta da sua condição, até eles mesmos, quando a gente faz essa analogia com a sociedade, nesse caso. Então, o personagem descobre sua condição e eu consigo fazer relações com a sociedade em que eu vivo e o que eu estou trabalhando dentro de sala de aula. Eu acabo trabalhando muito mais o conteúdo da discussão filosófica do que a estética em si, né? Apesar de várias outras coisas a gente acaba notando também. Uma das coisas, por exemplo, que quando o Sandro fala das cores, né? do escuro, do claro, eu consigo trabalhar, inclusive, enfim, algumas vezes sobre a questão desse claro e escuro, o contraste do barroco, por exemplo, entre mente e matéria, espiritualidade. Então, eu estou pensando no que está acontecendo, eu simplesmente estou vivendo o que está, como a vida está me levando, né? Então, essa condição dela, por exemplo, foi exatamente isso. Respondo ou eu vou pensar como uma iniciativa se eu não sei ainda qual é a minha condição. Ele tem a condição dele de poder e ele pensa que ele sou assim. E ela acaba cedendo. Então, por isso que eu acho que esse conforto é muito maior. A gente não sabe qual é a condição dela e ela também não. E a gente consegue sentir isso.
Alguém tem uma questão?
Acho interessante assim, como que a época consegue moldar, né, a perspectiva que eles vão ter de futuro, assim, vendo esse filme dos anos 80. A perspectiva de futuro deles é bem curiosa, né? É diferente da nossa. Às vezes até parece um show de Iron Maiden, assim, cenário e tal. E é interessante também, assim, como que essa questão da mulher ficou bem marcada antes dessa cena, especificamente, que parece um estupro, né? Mesmo uma cena bem forte. Acontece outra cena que me chocou muito, que é um rapaz correndo na rua armado atrás de uma mulher. Né? É muito assustador, assim. Hoje em dia, assim, né, conforme o tempo passa, infelizmente as mulheres estão ocupando espaço e trazendo reflexões, a gente consegue ter essa percepção, assim, de pensar, pô, Maria da Penha, né? Mas, assim, é o tipo de coisa que provavelmente nos anos 80 não tinha essa perspectiva tão clara, né? Outra coisa que eu acho interessante no filme é essa... como que ele coloca que a máquina pode chegar, né, num patamar tão humano que nem mesmo os humanos conseguem se reconhecer, né? Que é a máquina, o que é humano, né? É meio chocante isso, né? Bem perturbador. E é perturbador também, assim, a maneira como o personagem ali do Android... Ah, outra coisa que eu achei também interessante em relação ao homem é que o policial só mata a mulher, né? Ele não consegue matar os homens ele apanha. Mas a mulher ele mata. Mas enfim, o que eu queria falar é do Android que chega lá pro dono da empresa, né, e mata ele assim como se fosse uma coisa bem de Nietzsche, digamos, da morte de Deus, né, de como que a criatura superou o Criador. E essa questão do antagonismo também, né, durante muito tempo tem ainda, né, na minha perspectiva, esse antagonismo de classes, né, dos burgueses, dos trabalhadores, talvez no futuro vai existir esse antagonismo de máquina contra o ser humano, né? Os interesses do ser humano não vai ser mais os interesses da máquina. Isso pode gerar um novo tipo de conflito social, né? Um novo tipo de perspectiva, porque os discursos vão ser diferentes, né? Então, assim, acho interessante esses filmes que, apesar de ter mais de 30 anos, continuam, né? Uma obra de arte mesmo, capaz da gente refletir tanta coisa em cima deles.
O Felipe faz uma entrevista com relação ao filme e ele aponta um pouco isso que está se colocando. Assim. E ele diz, inclusive, que ele morreu antes da estreia do filme. Né? E ele deu uma última entrevista que acabou sendo a última entrevista. Né? que não era, né, não estava numa condição de doente, nada, enfim. E aí ele coloca um pouco essa questão, né, da obra dele, do filme, né, e sobre essa a questão da nossa percepção de utopia e distopia, no caso distopia, né, e dizendo que o filme seria um marco, está aqui no livro dele, no final, no último capítulo, né, tem a reprodução da entrevista, e ele vai dizer que o filme seria um marco nas obras de ficção científica dali para frente, não só na literatura, mas também no cinema, né? E acabou, né, pelas críticas que a gente vai acompanhando, as resenhas que a gente vai lendo, né, para montar nossa reflexão sobre o filme, que acabou sendo, porque traz bastante elementos, né, a música, o cenário, a luz, né, enfim, né,
gerou um gênero também, né, o cyberpunk.
Exatamente, ia falar agora. Acabou, né, fixando essa questão do cyberpunk, né, ficção cyberpunk, enfim. Então tem bastante disso do que tu colocou.
Tu falou também da questão do Deckard matar sem dó e tal, né, que é uma coisa que tu falou também. Uhum. Mas me pareceu que, ao mesmo tempo, ao longo do filme, ele vai se humanizando um pouco em contato com os replicantes, assim. E que, no final, o Roy acaba assumindo o papel um pouco de Messias, né? A cena final é um pouco messiânica, inclusive tem até, né, o prego no meio da mão, uma coisa, uma chaga, né?
Sim, uhum. Metáfora, né?
Tu concorda com isso mesmo ou tu...
Não, eu concordo, assim. Acho que tem essa... Como eu falei, né, o herói é tosco, né, ele é muito tosco, né, em tudo, no tratamento, enfim. E ele vai se humanizando, né, no final, né, até pelo desespero ali, né, até pela incapacidade dele, acho que tu colocou, sinalizou bem isso, né, de matar o Roy, né, porque já estava debilitado também, né. Dá a impressão que aquela máquina ali, né, aquele replicante, né, o detetive, já está também na sua fase final, né, no seu ciclo final de vida. Né? Tanto é que o outro fala para ele, né? Mas quem vai, né? Quem vai sobreviver, né? Enfim, né? Graças a Deus, microfone. Eu concordo. Eu acho que ele vai se humanizando, assim. Eu acho que ele percebe, né, aquele final, um final que é... Né, que tem um discurso que é um discurso poético, que é um discurso que também marcou bastante, né, na história do cinema, né, de ficção científica. E dá para ver que ele tem um olhar ali de, né, de arrependimento, de, enfim, né, de tentar buscar uma outra resposta para quem ele é. Né. Até então ele não tem, né? Rua, bebe, casa, mata, enfim. Né? Já chega com outra preocupação, já chega naquele ambiente que é a casa dele, né, procurando alguém que ele gosta, né, pode até botar entre aspas, uhum, né, ou que é alguém que ele está aprendendo a gostar, ou alguém que ele tem necessidade de sentir falta, né, que é alguém que ele conseguiu estabelecer uma relação, alguma relação de proteção, verdade, enfim.
Mas eu não...
levar a discussão para uma outra direção com relação ao nuance que o filme apresenta, então, eu tinha até comentado com o Sandro, porque é uma discussão que tem bastante no filme sobre o papel do Oriente no filme por causa da estética, mas assistindo o filme, uma situação muito parecida com o Sandro, assisti muito tempo atrás, cenas chaves obviamente a gente lembra, mas detalhes vão aparecendo quando estão. Uma coisa que me ocorreu no filme, não foi impressão minha, não sei se vocês têm essa leitura, mas é que não é que o Oriente cresceu e dominou o Ocidente, sim que o Ocidente foi embora. Os melhores foram para o espaço e o resto ficou aqui. Ou seja, aquela visão, anos 80, como foi dito, do que antes. Não, o Ocidente é o mundo ocidental é o supremo, ó, sobrou esse planeta. Que daí o Oriente ocupou o espaço que foi... Vocês acham que essa leitura é... faz sentido, ela é válida ou...
Na verdade, eu não tinha nem pensado por esse ponto. Mas eu pela visão, assim, é uma coisa que me lembrou bastante, não sei se vocês viram a série agora da Netflix, Altered Carbon, essa parte de parece que tem muita gente, normalmente leva para o Oriente, né? Ah, tem muita gente, vamos colocar bastante aqui, a gente normalmente encaminha para isso. Essa narrativa vai encaminhando para lá. E parece que é uma saída fácil, né? A gente encaminha para lá porque é uma coisa que é o diferente. Esse diferente eu vou mostrar o que é diferente de mim. Como eu sou do Ocidente, eu vou mostrar o que é diferente. E esse diferente, aquele ponto de vista completamente, né? Eu sou ok, eu tô aqui para mim, tá tudo bem, eu vou levar para longe, vou me salvar. E o que tá diferente, o que tá distante, eu vou continuar permitindo que ele fique no canto. Vamos isolar como coisa negativa, né? Eu acho que é justamente o problema não tá em mim, tá no outro, né? É pra gente ver como se fosse esse diferente que vai acabar sendo descartado.
Eu acho que, né, a gente comentando, aproveitando a pergunta do Marcelo, o Marcelo é um colega da física, enfim, eu acho que, que é um elemento da estética do filme que é um pouco isso que a Rafaela coloca, assim, né? Geralmente a gente associa essa massa de pessoas, né, ao Oriente, né? Mas está em Los Angeles, né?
Uhum.
Então Los Angeles, né, está mais próximo, né? Seria mais próximo. Parece que teve uma invasão. Eu comentei, parece que tem uma invasão, né? Porque muito personagem oriental, né? Enfim, né? E tem chinês, japonês, coreano. A gente tem uma confusão ali. Depois tem árabe, enfim. Então tem uma certa ideia de que a globalização, né? Uhum. Fechou, né? E aí eu acho que tem que entra a questão de uma caracterização de distopia capitalista, né? É que quem ficou é submundo, ou ficou no submundo, né? E quem conseguiu sair para colonizar Marte, enfim, outros lugares, é quem tinha poder e acesso. Tem um elemento interessante que é a questão dos animais. Não sei se vocês perceberam. Os animais são sintéticos, uhum, né? E isso é um fator, né? E aí você lendo as críticas, né? Enfim, é um fator que inclusive dá o título do livro, né? Porque o personagem do livro, né, tinha uma ovelha e a ovelha morreu, né? E aí tem uma ovelha elétrica, né? E ele tenta convencer todo mundo que a ovelha é natural. Então tem um elemento de status, né, de você ter um animal, né, aquela coruja, né, aquela cobra, né, enfim, é um elemento de status, é um elemento também que contribui, né, para essa visão de distopia, né, porque os animais foram simplesmente extintos, né, o que sobrou é sintético, enfim. O que a gente acaba trabalhando também com relação à questão da distopia com os alunos é um pouco esse olhar, né? Que elementos vão apontando para a gente distopia, né? E depois, obviamente, depois de ter trabalhado o significado, né, filosófico da distopia. E aí aparece, é interessante que nos meninos e nas meninas de ensino médio aparece isso. Os problemas ambientais, né? Então o desaparecimento de animais, né? E os problemas de lixo. Então, são duas coisas que estão presentes no filme. Tem lixo pra caramba, né? Assim, chega a dar uma agonia. Enfim, eu fico meio agoniado, né? Fico meio assim. É muito lixo, né? Os prédios caindo, né? Chuva, aquele prédio do Sebastian, né? O Sebastian, muita gente mora na rua, né? E aí tem mais um elemento do capitalismo, né? Quer dizer, muito sem nada. E ainda os que sobraram ainda, né, sobraram ali nesse submundo, tem alguma coisa. Então, o Sebastian, por exemplo, é um cientista, então ele tem um certo status, mesmo trabalhando na periferia da ciência, e ele tem um prédio que é só dele. Inclusive, quando está subindo o elevador, ele fala, né, assim, aqui tem muito espaço. Né? Tem tanto espaço que ele faz ali a fabriqueta dele de autômatos, enfim. Então, isso é um elemento também que aparece e que a gente pode trabalhar com os meninos e com as meninas, e os meninos e as meninas consegue apontar isso. Aquele filme que tem participação do um ator brasileiro, eu sou péssimo para... Não, é Elysium, né? aparece isso, né? Né? A elite saiu, foi para uma estação espacial e quem ficou aqui, né, tem um cantinho, ou dorme na rua, ou tem um cantinho, ou dorme no carro. Então, mais um elemento de utopia, né?
Enfim. Black Mirror tem, tem um episódio das abelhas, que as abelhas são extintas.
Ah, sim.
Verdade. E esse eu trabalhei com os meus alunos. Uhum. E é justamente porque as abelhas foram extintas por N motivos, enfim. E acaba acontecendo que elas têm que polinizar. E elas são pequenos drones. Que, enfim, tem uma reviravolta, não vou dar spoiler pra quem não viu.
Spoiler.
Mas esses pequenos drones acabam tendo alguns problemas além disso, né? Mas também é uma questão de status. Quem tem o poder desse drone é uma corporação.
Então, não sei se a pomba é sintética. Mas como a pomba é um muitos pombos, tem uma hora que ele entra no ambiente ali que está todo, né, batizado por pombo, né? Muitos pombos, esses ratos com asa, né, é sinal de distopia. Então, se a gente vai no centro da cidade, né, tem bastante pombo. Então, é um sinal de que a gente está caminhando para uma distopia, enfim. O sonho com o unicórnio é um implante. É uma lembrança. Né? É uma lembrança implantada nele, enfim. E aquele outro detetive, né, faz sempre a brincadeira, é a deixa para dizer o seguinte, ó, né, eu acessei, eu sei dos teus sonhos, enfim. Né, é o que faz a maioria dos críticos do filme chegar à conclusão que o detetive é um replicante. Né? É o que faz. Né? Então, enfim. E o unicórnio, né, pode ser que eu esteja enganado, mas não existe. Né? Enfim.
Algumas coisas que tinham me incomodado no último filme era uma dessas era o sonho com o unicórnio, que eu não tinha encontrado uma explicação. Esse outro detetive, ele aparece muito. E uma outra coisa também que me incomoda muito era os origamis que ele faz. Por que aquilo, sabe, exatamente? Porque o primeiro foi um pássaro, se não me engano. O segundo era um humanoide, um homem. E o terceiro era um unicórnio, que teve aquela explicação pra mostrar que ele era assim, um implante. Pode ser um implante. Tem uma outra coisa que me incomodou, que eu não sei se é só impressão minha ou eu posso estar muito errado também, mas é que o idioma, porque no começo percebe-se que ele tem muita dificuldade de se comunicar, principalmente com aquele outro detetive que conversa uma língua que ele não entende, eu não sei exatamente. E aí no final ele entende o detetive conversa com ele. E eu não entendo se é só porque. Esse é porque ele está lá recentemente, nesse lugar, ou seja, talvez esteja, sei lá, em um país recentemente, está lá recentemente nesse local. Esteja com dificuldade de se comunicar, mas depois você vê que ele se comunica muito bem. Então eu não sei se pode ser só uma impressão minha ou algo do tipo, mas essa dificuldade que ele mostra às vezes, principalmente no começo, né? Depois ele não mostra tanto.
Então, eu fui dar uma pesquisada sobre isso também. O que ele fala no começo é húngaro. Né? Um elemento da construção do diretor, enfim. Eu não tem nenhuma razão para ser. Podia ter falado.
Tem a teoria.
Enfim. Entendeu? Eu fui dar uma olhada assim, por que tem essa diferença de idiomas. Porque é uma coisa que me incomoda na ficção científica. Né? Me incomoda bastante na ficção científica é a questão da linguagem. Porque como a gente acaba trabalhando, eu acabo trabalhando física e matemática, né? E eu, obviamente, em determinado momento, eu saio dos elementos também, que são elementos da relação ciência, tecnologia e sociedade, que a gente chama na educação científica de CTS, né? E a gente sai para também dar um pouco de instrumentalização da física e da matemática, e aí eu uso um pouco da ficção científica para os meninos e as meninas. Então, alguns contrapontos, né? O cara chega em outro planeta e sai falando o mesmo idioma, ali é a mesma coisa, tem uma globalização, né, e não se entende, entende, enfim. Enfim, esse é um problema sério na ficção científica. E aí por isso que a gente apela, às vezes, né, para a questão de linguagens que são universais. Então, a física e a matemática são linguagens que são universais. Então, um exemplo de uso de linguagens que são universais é o filme Contato, não sei se vocês já assistiram, né, que é uma obra baseada... É baseada na obra do Carl Sagan, né, que depois foi feito o filme, e ali para estabelecer o contato com outra civilização, enfim, a linguagem é a linguagem científica, física e matemática. Então a gente aproveita e trabalha um pouquinho isso. No caso que está perguntando especificamente, não sei. Eu sei que o que ele fala ali do começo, ali é húngaro. E aí depois, não sei se... ele tem um rosto meio peculiar, né, estranho, assim, parece ser meio oriental. Não sei se retrata ali a nacionalidade dele, enfim, né? Mas é óbvio que ele ocupa aquele cargo ali, né, de detetive também, ele é um detetive, né? Ele tem facilidade, ele pode ter feito aquilo ali para, imagino eu, zoar do outro detetive, do personagem do Harrison Ford, que, diga de passagem, é decadente. É um detetive decadente, ele está abandonado, está lá, está jogado. Enfim, ele é chamado para fazer um serviço que é um serviço dito sujo, né? Enfim.
Me parece que a tua pergunta está muito relacionada com a dele sobre o elemento oriental, porque o elemento oriental é uma coisa que aparece constantemente em várias ficções científicas, principalmente em cyberpunk, as placas de metal. E o William Gibson faz um trabalho legal com esse neuromancer, os trabalhadores são chamados de Sarariman, que é tipo Salaryman em japonês, com uma pronúncia japonesa. Me parece um elemento oriental, um modo de tornar mais explícito um desenvolvimento desenfreado da globalização, assim. É a coisa, o oriental presente no ocidente, massivamente, me parece um modo de, até caricato, de fazer um desenvolvimento da globalização. Me parece que esse detetive, acho que é Byrand, o nome dele, não tenho certeza, ele é uma miscelânea de vários traços, assim. Ele parece falar várias línguas e fala o inglês com sotaque, tem traços meio árabes, meio orientais, assim. Então parece que tem esse lance dele representar uma linguagem toda misturada do futuro, assim, entende? Mas nesse lance da representação de várias etnias e línguas, é interessante que o filme não tem nenhum negro, né? E tipo, tem oriental, tem árabe, tem ocidental, mas não tem nenhuma pessoa. Eu não vi nenhuma pessoa negra no filme, pelo menos. Eu não sei se vocês viram, assim. E o que é que vocês acham disso, da ausência do negro no Blade Runner? Alguma relação com o replicante, quem sabe fazendo uma associação ao replicante, assumindo o papel de negro, quem sabe como um papel de escravo, assim, quase. Eu li também que tem interpretações nesse sentido, assim.
Quer comentar, também, Rafaela? Assim,
não, assim, na verdade, é o que eu penso, é a mesma. Quando eu parei para prestar atenção nas mulheres, que eu vi o padrão branca, magra e etc., como isso era muito, muito típico da própria cinema dos anos 80, então... Hegemonia, na verdade,
é um reflexo,
né?
Um reflexo dessa
da sociedade como um todo, querendo ou não.
A gente está vendo, quem está acompanhando filmes de ficção científica, e, enfim, surgindo filmes de ficção científica, até com o teste que a Rafaela falou, está vendo séries surgindo na Netflix, enfim. Então, a última série de Star Trek aí, a protagonista é uma negra, mulher negra, enfim. Né? Se ela cumpre, se isso é vamos dizer assim, espontâneo, ou se está cumprindo uma demanda do mercado, aí é outro problema. Que também, isso também é uma questão delicada. Mas, de toda forma, o que tu coloca é importante. Porque quando a gente trabalha na sala de aula ficção científica, vai trabalhar a questão dos personagens, uma das coisas que eu vou trabalhar é a caracterização do cientista. E aí a gente pode dizer também, cientistas são todos homens. Né, brancos, né, enfim, né, e aí a gente trabalha com a percepção até dos meninos e das meninas. Por exemplo, eu tenho um exercício que eu faço com os meninos e com as meninas do ensino médio. no primeiro ano, quando a gente vai trabalhar um pouco de história da ciência, eu peço para eles trazerem biografias de cientistas, de maneira geral, não precisa ser da física, de maneira geral. É, assim, é batata, assim, eu tenho esse dado, assim, né? É, uma ou outra menina traz de mulher, geralmente é Marie Curie. Né? Acho que duas vezes aconteceu de alguém trazer um cientista negro, né? E não foi brasileiro. E nós temos um cientista negro brasileiro, Newton Santos. Enfim, então isso é uma característica também dessa. E aí depois, como você usa esse elemento mostrando, você vai trabalhar. Existe mulher que faz ciência, existe negros, existe, né, hispânicos, enfim, e vai listando. E você vai mostrando, vai dando elementos, né, vai construindo elementos com os meninos. É uma educação para o olhar, né? Então pode ser que isso surja nos próximos filmes de ficção científica, mas também isso pode ser uma demanda do mercado. Não sei se vocês conseguem compreender. É um dilema, né? A gente traz, legal, está trazendo, mas também pode ser para atender uma demanda do mercado, porque se não trouxer, não consome. Enfim, então é um problema. É um problema que, para quem é produtor de ficção científica, quem é produtor de literatura, quem é produtor de filmes, enfim, para resolver, né? Se eu vou trazer esses elementos, vou trazer pela essência, porque tem que trazer, ou se eu vou trazer por uma demanda do mercado.
Você citou contato é um cientista.
Sim.
A chegada mais recente também.
Exatamente. Uhum. Sim. Não, tem. Não estou dizendo que não tem, entendeu? Tem. Mas Minority Report também, a botânica lá, a bióloga, né? É uma cientista. Tem. Mas a grande maioria das ficções, né? E a grande maioria que vai tratar é homem, é branco, enfim. E geralmente, né, trata aquele cientista com uma certa desumanidade, quer dizer, ele é um super humano, né? É um gênio, né? Então ali o Tyrrell era o super gênio, ele pensou tudo, né? E a gente sabe que quem faz ciência aqui dentro, né, sabe que não é, né? A coisa é horizontal, né? Tem os seus pares, né? Não só aqui dentro, como em outros lugares, né? A ciência não é feita assim, né? Não é feita no gabinete isolado e eu vou, né, descobrir tudo, fazer tudo. Pelo contrário, né? Se eu fizer isso, né, eu estou me isolando. Ela é feita do quê? Ela é feita dessa troca, né? Eu tenho que botar o meu artigo a cara, a tapa, para levar porrada, para ver se ele é bom o suficiente para passar. Enfim, é um modo que a gente pode questionar e tudo mais. Isso é legal trazer para os meninos e para as meninas, que vão entrar aqui dentro da universidade e saber que a ciência é feita assim. E também é legal mostrar que tem esse outro lado, né? Para as mulheres e para algumas, né, para alguns, vai ser mais difícil sobreviver. Então, tem mais cientistas homens e brancos? Tem. Mas tem por quê? Porque quando chega aqui não sobrevive. E aí não sou eu que estou dizendo. Você aí pode pegar o Neil deGrasse, que é um astrofísico americano, tem uma fala famosa dele ali na rede, né, onde alguém faz uma piada com mulher e ele pega e detona o cara. Ele diz assim, não, peraí, eu, por exemplo, ele é um astrofísico norte-americano, apresentador da série Cosmos Nova, não sei se vocês conhecem, enfim, se não conhece, vale a pena assistir. E ele pega faz uma fala detonando. Eu, por exemplo, cheguei porque consegui sobreviver, mas quantos meus colegas não chegaram, né? Quantos colegas ficaram no caminho, ficaram no bairro onde eu moro? Enfim, são problemas. A ficção pode ajudar a olhar isso aí? O filme, no caso, pode ajudar a olhar isso aí? Bem colocado, pode. Pode ajudar. A gente pode pegar uma pergunta no final, e aí? Quantos negros vocês viram no filme? Quantas cientistas mulheres vocês viram no filme? São perguntas mesmo, é para deslocar, entendeu? Enfim, acho que...
Só um recorte com relação ao comentário da linguagem e da necessidade do mercado. Tem uma série atual no Netflix, é aquele The Expanse, não sei se o pessoal já viu. Ele trabalha muito essa questão da linguagem, em que a série, apesar de novo, a ideia de ser bem diferente do livro, basicamente a série fala que a humanidade colonizou Marte e foi para o cinturão de asteroides. Terra virou um local paradisíaco e os problemas sociais foram empurrados para Marte e para o cinturão de asteroides. Marte se rebelou, tem uma leitura lá, virou uma república e o cinturão de asteroides tenta se
sobreviver como uma espécie de vida. E lá desenvolve uma linguagem própria. Apesar de eles falarem bastante inglês, você vê que em alguns momentos na série, talvez no livro seja mais explorado, mas você percebe que na série ele surge essa questão dessa discussão dessa identidade com uma língua própria, a partir do instante que você se distancia do grupo. E a outra questão com relação a essa questão da representatividade no contato, quando Carl Sagan escolheu uma personagem feminina, uma mulher para ser cientista, ele escolheu o personagem de propósito para trazer esse tipo de discussão, porque no livro tem bastante
esse
ponto, né? Ele é, ele tinha bastante dessa sensibilidade com relação a essa discussão.
Agora, tem várias ficções científicas que tratam isso aí e são boas de explorar. Não viraram filme, estão na literatura. E aí é interessante, né? A gente reclama tanto que a gente tem uma geração que não lê, né? É interessante fazer a leitura. Aí, eu sou um professor de física que levo leitura para a sala de aula. Né? Meus alunos leem. Se não leem, pau come.
Isso ajuda o trabalho da professora de literatura.
É, a gente tenta fazer parcerias, mas a turma não é fácil.
É, uma coisa que ele fala, da linguagem, na verdade isso acaba sendo também um elemento de várias outras distopias, mas de outras formas, principalmente com a linguagem como poder, né? Então se a gente vê, por exemplo, no 1984, que eles querem transformar, a nova língua também acaba sendo como um poder. Tu vai eliminar algumas coisas. E naquele momento ali, ele era um poder. Falar aquilo ali e ele não entender, ele sabe que ele é um subordinado. Entendeu? Então aquilo ali acaba sendo uma estratégia de poder. A linguagem é poder, né? Então, quando, por exemplo, até mesmo na chegada, quando traz a linguista e tudo mais. Toda aquela a ideia de a gente vai conversar com outro povo, a gente quer comunicação, essa linguagem é o poder, é o que a gente consegue conversar. Ela era estudiosa dessa área, ela era cientista da área, da linguística, ela foi atrás disso. Naquele momento ela era detentora desse poder. E, enfim, pode ser a linguagem física, a linguagem, enfim. Esse poder, nesse momento, acaba sendo uma coisa que vai mostrar na narrativa. Imagino que, de repente, acabe sendo até essa estratégia. Ninguém entende, porque naquele momento ali a gente começa a ver, olha, ele está dando uma bronca, pela forma como ele está falando, mas ele ainda não entende. Até chegar ao ponto dele se igualar e, bom, eu estou descobrindo minha condição. Que eu acredito que seja isso.
E a linguagem é um poder também porque ela é um instrumento de reconstituição da memória, né? Se a gente lembrar de 1984 ou de Fahrenheit, por exemplo, a memória reconstituída através da linguagem é um meio de resistência de um futuro distópico, né? Em um futuro destruído por uma série de organizações opressoras e dominantes, a linguagem e a memória é um meio de se fazer humano, o que também acontece com os replicantes, né? Eles se humanizam através da memória, e a memória é a linguagem, e também criam emoções. Só existe emoção através das memórias, né? Que é uma exceção, parece ser uma peculiaridade dos robôs do Kardik, né? Porque geralmente eles não têm memórias, e também então tem uma tradição que eles estão muito condicionados às leis da robótica, etc. Eles não machucam ninguém, etc.
Isso. É legal tu falar isso. O Philip tem sempre essa questão um pouco da memória, consciência, enfim, dessa. Nas obras dele aparece bastante isso aí, né? Tem que lembrar que ele era um guru das drogas também, né? Então aquela geração da contracultura americana.
O Huxley também,
enfim. Então vai ter muito esse embate, né, com relação à questão da memória, né? Enfim. Tem uma obra dele que é um detetive que tem que investigar um crime, e aí ele vai num banco de memórias, e o banco de memórias as pessoas, quando morrem, você consegue extrair a memória, e aí você consegue arquivar essa memória e você vai lá e acessa o banco de memória. Então ele consegue reconstituir partes do elemento do crime acessando esse banco de memória. No Minority Report aparece isso, né? Aparece essa ideia. Então o cara, quando é preso, ele fica lá meio que congelado, enfim, né? E você pode ter acesso, né, ao interrogatório via acesso à memória. Então, se eu não me engano, esse conto do Dick é o Umbik, né? E então aparece essa questão, Né? Nas distopias, né, nas distopias, né, vai aparecer aí esse apagamento da memória, até por conta, por exemplo, de some os livros, né, some os registros, né, enfim. Né, e isso está acontecendo agora com a gente, está sumindo um monte de matéria do ensino médio, sumindo um monte de coisa, enfim. Então nós estamos, além dos pombos, os livros estão sumindo, enfim. Então, nós estamos caminhando para uma distopia.
Mais alguma questão? Bom, então, acho que a gente encerra por aqui. Muito obrigado pela... Ah, desculpa. Tem uma questão?
É.
Desculpa.
Não, mas aqui está meio assim, né, de perguntar. É, tá. Não, é que eu vi ali que o Howard não matou nada. Daí eu fiquei pensando se, pra dar sentido à vida dele, se ele fez alguma coisa legal no final, né? Porque ele pareceu ter toda uma... que se falou da ética e tal. E daí, eles, assim, pra mim, eles estavam passando por um período de crise existencial, sabe? Tipo, pô, a gente vai morrer, a gente tem poucos anos de vida, o que a gente fez aqui? E ele ficou falando o que ele fez, mas eu fiz coisas boas e ruins e tal. E é isso.
É o elemento da descoberta da sua condição, né? Ele tá se desenvolvendo. Ao passo que enfim, as mulheres estavam naquela coisa plana, eles estavam se desenvolvendo, tanto Deckard quanto Roy. Eles começaram a se desenvolver. E no final foi mais aquele baque de sou. É. Estou morrendo, sou um replicante, e o que, que eu posso fazer? Enfim, deixar um legado, digamos assim.
Tem a fala, tem uma fala no filme que eles começaram a desenvolver emoções, né? Então dá para pensar que os replicantes são meio crianças.
Uhum.
Enfim, eles têm, claro, algumas emoções maduras, mas ainda não. Então tem esse, acho que tem um pouco isso assim, né? Ele tem lá quando ele mata o criador dele, né? Eu fiz merda para caramba, né? Enfim, mas aí também, mas eu também vi coisa para caramba.
Uhum.
Né? Eu vi coisa muito bonita, vi coisas, né? Eu vi coisas terríveis, mas também vi coisa muito bonita. Está tendo uma consciência. Que eu acho que ali é onde ele chega, ele faz esse discurso, né? Lágrimas, né? Que vão desaparecer como lágrimas na chuva, né? Que é uma. Acho que é uma. Dá para considerar como uma poesia, enfim, né? Muito bacana, enfim, muito bonita. E é o apagar de um ser e o nascer do outro. Quer dizer, é o apagar de uma consciência e nascer de outra consciência. É isso.
Ao mesmo tempo, os replicantes, eles são uma espécie de síntese da vida, né? Porque eles vivem só 4 anos, então, como tu disse, eles estão numa crise, né? Como todo mundo está, imagino. E, ao mesmo tempo que eles descobrem a memória, eles também descobrem que vão morrer logo. Então, acaba sendo uma síntese de uma metonímia de todas as crises que a gente passa, mas condensadas durante um período curto de tempo e de um modo muito intenso, né?
Legal.
Mais alguém? Bom, então agora eu acho que a gente encerra por aqui. Muito obrigado por todo mundo ter vindo.
Eu também.
E é isso. Ainda não tem a data confirmada para o próximo filme, então eu não vou divulgar.
Guardem pra gente.